Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Entre os censos de 2016 e 2021, o número de pessoas que falam português na Austrália cresceu de 43.436 para 67.327, representando um aumento de aproximadamente 55%. Mas, além da chegada de novos imigrantes, há também a oferta de ensino da língua, que contribui para que a comunidade mantenha o idioma vivo, mesmo longe de terras portuguesas, brasileiras, angolanas e timorenses. E é neste contexto que há mais de um ano atrás foi criada a LAR Portuguese College. A escola possui apoio do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, que fornece os materiais de estudo e tablets para que os alunos tenham uma grade de aprendizado preparada para a fluência e entendimento do idioma. Cristina Terita é a fundadora do espaço, que hoje conta com duas unidades operando em Gold Coast e Sunshine Coast, além de um terceiro espaço que vai começar a funcionar em outubro em Brisbane.
Foi um sonho de uma visão e de um compromisso em garantir a nossa língua e a cultura que continuasse a unir as pessoas, famílias e gerações. Eu sempre tive a preocupação de poder criar um espaço onde todos nós possamos falar a nossa língua e conviver um com os outros, contar as histórias que nós passamos, não é? Porque nós, assim, nós dividimos a nossa identidade. É a nossa identidade. O LAR existe para que novas gerações possam aprender a falar a nossa língua, possam entender os seus familiares, as suas raízes, a sua cultura. O LAR tem 18 meses. Começamos no ano passado. Nós trabalhamos por trimestres, não é? De 10 semanas. A criança e os adultos são ensinados pelo professor brasileiro, porque os adultos são pessoas australianas, da Nova Zelândia, que realmente estão interessados em aprender a nossa língua e que os seus maridos, esposas, são brasileiros. E depois nós temos crianças que seus pais ou um dos pais são portugueses e realmente eles desejam que os seus filhos aprendam a nossa língua para que possam entender as suas raízes e as suas identidades.
Atualmente, a instituição possui professores brasileiros e portugueses. Sara Araci Godin Carrasquinho leciona para as crianças. Ela destaca que as famílias buscam esse contato com a língua para poder manter as conexões com as gerações passadas, como avós e familiares que estão fora da Austrália ou que não conseguem se comunicar usando o inglês.
Estou ligada ao ensino português na Austrália desde 2025, através do Projeto LAR, em parceria com o Instituto Camões. Temos, sobretudo, crianças de famílias multiculturais, em que um dos pais é português ou fala português, e existe uma preocupação em manter a língua portuguesa presente na família. São famílias que querem que as crianças tenham contacto com o português, não só para aprenderem a língua, mas também para manter a ligação à cultura, às suas raízes e à família. Acho muito bonito ver esse interesse das famílias em preservar o português e em garantir que a língua continua presente no dia-a-dia das crianças. Para mim, o ensino de português na Austrália tem uma importância muito especial, porque não se trata apenas de ensinar uma língua, é também uma forma de preservar a nossa cultura, as nossas histórias e a ligação às nossas raízes. O português é uma língua oficial de 9 países em diferentes partes do mundo e carrega consigo uma enorme diversidade cultural. Por isso, acho importante que as crianças tenham a oportunidade de conhecer a língua e também toda a riqueza cultural que ela representa. No meu caso, essa ligação é ainda mais pessoal. Nasci em Portugal, cresci numa família com herança portuguesa e angolana, e depois de me tornar mãe e de estar a viver na Austrália, senti ainda mais vontade de manter o português presente no dia-a-dia. Para mim, ensinar português é também ajudar as crianças a construir uma ligação com uma língua, uma cultura e um sentimento de pertença.
A maior realização deste trabalho, para ela, está em ver a conexão criada com o idioma.
Acho que a minha maior realização tem sido ver as crianças criarem uma relação positiva com o português e perceberem que aprender uma língua pode ser divertido, criativo e algo de que se podem orgulhar. Mais do que ver uma criança aprender uma palavra nova ou conseguir construir uma frase, é muito gratificante quando começa a usar o português espontaneamente, quando leva uma palavra para casa ou demonstra curiosidade pela língua e pela cultura. Desde que integrei o LAR em 2025, tenho procurado criar experiências de aprendizagem baseadas na cultura, na criatividade e na descontração. E para mim o mais bonito é perceber que estamos a contribuir para que as crianças cresçam ligadas à língua portuguesa e à cultura e que possam levar essa ligação consigo no futuro. Porque acredito que ensinar uma língua é também partilhar histórias, identidade e um sentimento de pertença.
Com dezenas de alunos, a iniciativa busca trazer acesso ao português que conecta países que estão a milhares de quilômetros de distância. Esther Larkin é australiana e foi por meio da comunidade brasileira que conheceu a língua. Para ela, aprender português tem sido um desafio, com o propósito de levá-la ao Brasil em breve.
Yeah, definitely. I'd love to visit Brazil. Part of why I started learning Portuguese formally was because, you know, I've had the exposure to Brazilian culture, music, food, and the language itself. So Brazil is definitely on the list.
A estudante conta que aprender uma nova língua é um processo repleto de desafios. Mas, com a orientação e o apoio de professores, é possível ultrapassar limites e desenvolver a confiança necessária para se expressar, uma realidade vivida por muitos imigrantes que entendem o idioma, mas têm dificuldade em falar com segurança.
So I decided to learn Portuguese because it's had a special significance in my life for the last few years. I was introduced to the language through a personal connection, and over time, I just naturally picked up on some of the language. And look, even though that has changed, I didn't want to lose the Portuguese that I had learnt. I really wanted to build on what I already knew, become more confident speaking, and ultimately become more fluent. And that is why I sought out the college that Christina runs. It's been really helpful in sort of solidifying what I do know and highlighting the areas that I need to work on. And I see it as a great tool for being able to now better connect with my Brazilian friends and use it at work as well. The lessons have been great, honestly. I go once a week for an hour and a half. They're jam-packed full of a lot of learning. I think the biggest challenge for me at the moment is probably speaking, because I feel that I'm able to understand more than what I can say. So putting the words together in the moment can be a bit tricky for me right now. But look, that's exactly why I wanted to do the classes.
A fundadora da escola destaca que a língua portuguesa tem o poder de unir as pessoas, e esse é o objetivo do espaço.
E é o contexto da língua, nós, por exemplo, é a união que nos traz porque nós podemos falar. É o facto que nós mesmo sejamos de outros países, e não de língua portuguesa, mas a nossa língua une-se, não é? A nossa língua nos une, embora a gente tenha outras histórias. E a língua, não, a importância da língua carrega as nossas memórias, a tradição, as histórias das famílias, a identidade, e não o convívio com familiares que nós. Não, se a gente não tem a possibilidade de falar, a gente não vai conhecer as histórias, a cultura, porque a gente falando a língua aprende a cultura de outra pessoa, não é? É engraçado que às vezes, porque nós temos professora brasileira e temos professora portuguesa, e eles veem a diferença. Como é que as palavras são ditas, né? Diferente, portanto, eles estão atentos e realmente nós temos um sentido de satisfação de ver que o ensino que é oferecido no lar está a fazer a diferença na vida deles.
Os próximos passos, segundo Cristina, são buscar parcerias, como a do Instituto Guimarães Rosa, órgão do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, responsável por promover a cultura brasileira e a língua portuguesa no exterior.
Agradecer ao Camões, né, ao Instituto Camões, que tem sido o nosso suporte em termos de material, em termos do currículo, em particular à doutora Susana Teixeira Pinto, que tem sido incansável em nos suportar e acreditar na nossa visão, não é? Então, a gente também está muito grata com a nossa parceria com o Instituto Camões, que também faz parte da visão que seja possível, não é?
Repórter Marina Prota. Você acaba de ouvir mais uma reportagem da SBS em português. Aproveite para avaliar o nosso podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, você pode dar até 5 estrelas e deixar um comentário. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais com os seus amigos. Seu apoio é muito importante para nós.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.